Unipesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos nossos ouvintes. Hoje, dia 22 de setembro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, nós vamos conversar com o professor da UFMS, Wagner Corsino Enedino, que coordena um projeto sobre manifestações artísticas que dialogam com a literatura nacional e estrangeira. Boa tarde, professor Wagner. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Obrigado, Bárbara. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo e também com os nossos ouvintes. E toda a comunidade acadêmica, toda a família da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
O professor Wagner é graduado em Letras pela UFMS, possui mestrado em Estudos Literários e doutorado em Letras pela Unesp e pós-doutorado pela Unicamp. Atualmente, é professor associado da UFMS no campus de Três Lagoas e atua nos programas de pós-graduação em Letras, Educação e em Estudos de Linguagens. Bom, professor, partindo então para as perguntas sobre esse projeto que o senhor coordena, como surgiu a ideia desse projeto, professor? Explica para a gente.
Bom, Bárbara, a ideia desse projeto nasceu da própria necessidade, não só minha, mas também de outros colegas do campus de Três Lagoas, para ter o entendimento da necessidade de visualização das artes enquanto uma ferramenta de potencializar uma visão mais crítica, tanto dos nossos alunos, mas de toda a sociedade.
E, professor, o que será feito com a análise dessas manifestações artísticas, né? Qual que é o objetivo geral desse projeto?
Bom, num primeiro momento, durante um certo tempo, eu coordenei um projeto de extensão Teatro e Identidade, né? Juntamente com um colega que esteve aqui, nosso colega de trabalho, o professor China, que hoje está aposentado, e também juntamente com o professor Leandro Cazula, que hoje está numa outra instituição, né? Ele passou no concurso e está em outra instituição. E, naquele momento, essas manifestações artísticas, elas tomaram conta e tomaram volume exatamente com o projeto Identidade. Naquele momento, naquela situação, naquele cenário, o nosso entendimento era trabalhar somente com o teatro como forma de manifestação artística para fomentar um público de teatro em Três Lagoas e também na região do Bolsão. Esse foi o primeiro ponto. Atualmente, o projeto ele mudou um pouco de direcionamento, saiu do campo do gênero teatral, do gênero dramatúrgico, digamos assim, e nós resolvemos de forma mais sistemática, saindo do campo da extensão e indo mais para o campo da pesquisa, equacionar a literatura história, a literatura e as ciências sociais aplicadas, a literatura e as artes plásticas, literatura e escultura, literatura e cultura, literatura e música e literatura e cinema. A análise, basicamente, dessas manifestações artísticas, ela se dá sobremaneira de uma questão teórico-crítico-metodológica. Então, pensar em que momento histórico essas obras foram elaboradas. Qual o objetivo dos seus produtores à época? Qual foi a repercussão sistemática dos críticos à época em relação a essas manifestações artísticas? Então, de maneira bem geral, o nosso objetivo é ter a compreensão, o entendimento de qual foi a repercussão dessas obras, quando elas foram elaboradas, quando elas foram feitas, quando elas foram pensadas, e de que maneira essas obras ganham e estão ganhando ressonância também na contemporaneidade.
E, professor, quem faz parte da equipe atualmente, né? De que forma cada um contribui ali com o projeto?
Olha, Bárbara, extremamente pertinente a tua pergunta. A pesquisa ela conta com a participação dos próprios pesquisadores, professores, colegas, né, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, não só do campo de Três Lagoas, mas também de outros campos, né? Além disso, também a nossa relação com o próprio Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Além disso, a gente conta com a participação também dos nossos discentes, tanto da graduação quanto da pós-graduação na UFMR. Então, eu atuo no programa de pós-graduação em Letras, do Campo de Três Lagoas, também no programa de pós-graduação em Educação, como você bem colocou no início da entrevista. Também atuo no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens em Campo Grande. E isso nos dá uma possibilidade de trabalhar com os discentes da pós-graduação e também com os discentes da graduação, enquanto formadores de uma pesquisa sólida e também reflexiva.
E com a pandemia do novo coronavírus, professor Wagner, como estão os trabalhos, né? Como que vocês estão desenvolvendo esse trabalho?
Bom, o grande desafio, né, de trabalhar nesse cenário pandêmico, né, relacionado à Covid-19, os trabalhos eles estão sendo desenvolvidos de certa maneira, como avalio, no âmbito quase que geral, via trabalho remoto, né, com o home office. Então, todas as discussões que a gente trabalha, essas discussões, sempre no âmbito da reflexão, elas são feitas por ferramentas, né, como Google Meet, Skype, Zoom, sempre no entendimento de ter uma aproximação, compartilhar ideias, compartilhar reflexões, o que outros colegas de outras instituições pensam a respeito de determinada obra, como é que uma obra literária tem relação com uma obra pictórica, como que uma obra pictórica tem uma relação mais direta ou indireta com uma letra de uma canção. Então, de maneira quase que geral, essas discussões elas estão sendo feitas por essas ferramentas, Google Meet e Skype.
E, professora Wagner, qual que é a importância de se pesquisar literatura e outras artes de um modo geral?
Boa pergunta. A área das humanas, eu avalio que ela merece, no âmbito nacional, um olhar de mais carinho. E pesquisar com literatura, e também pesquisar literatura e outras artes, eu vou tentar me reportar uma frase de Clarice Lispector. Mais ou menos ela dizia que não queria ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Para ela, não. Ela sempre quis uma verdade inventada. E também tem uma outra frase, que é: a arte existe porque a vida não basta. A nossa vida é extremamente dura. O nosso cotidiano, como bem colocou alguns outros artistas, como Chico Buarque, na sua célebre canção Cotidiano, a gente precisa de uma verdade inventada. A gente precisa ter uma observação de que literatura e a arte, de uma forma geral, ela causa, ela fornece, ela transpira reflexão. A nossa condição de ser e estar no mundo, enquanto figuras humanas, a gente precisa ter a compreensão de que somente a vida, o cotidiano, ela não basta. A gente precisa de libertação. E toda arte, toda manifestação artística, ela é, a priori, libertadora.
E, ao seu ver, professor, existe algum desafio quanto a isso?
Ah, existem vários, né, Bárbara? Existem vários. A própria visão que ainda perdura, avalio de forma equivocada, que as ciências humanas não ocupam um lugar de destaque. Né? Eu acho que o grande desafio é esse. Fundamentalmente, trazer para a sociedade, esse é o nosso intuito, trazer para a sociedade esta real necessidade de que tudo vale a pena que a alma não é pequena, já como dizia o mestre Fernando Pessoa. E um dos desafios que mais nos causa, digamos, mais força para continuar é de que a força, a eloquência, a grandiosidade de uma obra de arte, e aí também faço referência, por exemplo, ao quadro Guarnica, né, de um dos maiores pintores de todos os tempos, que é Pablo Picasso. Olhar aquele quadro e ver que aquele quadro tem uma grande representatividade num cenário de guerra. Ora, o que estamos fazendo aqui? que estamos fazendo, o que estamos a fazer de lá. E talvez seja o maior desafio, é te colocar no lugar do outro. A arte nos propicia isso, nos colocar no lugar do outro.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Wagner Corsino Enedino sobre o projeto Literatura e Outras Artes, Aproximações e Transições Culturais. Professor, como o senhor enxerga na nossa atualidade, já que a gente está falando sobre mais essa parte do campo das pesquisas, relacionadas a essa temática? Eu queria que o senhor comentasse, ao seu ver, né, como o senhor enxerga esse campo das pesquisas com essa temática?
Eu enxergo de forma muito positiva. O próprio cenário que nos ampara em relação a essa visão de campo de pesquisa é a própria literatura comparada. A literatura comparada, no passar dos anos, em solo nacional, obviamente também em solo em âmbito mundial, ela está ganhando ressonância. Então, se observarmos, por exemplo, reduzir um pouco nosso espaço e colocarmos e nos limitarmos ao Brasil, por exemplo, com a LDB 9394 de 1996, em relação aos temas transversais, os temas transversais abordam, de certa maneira, essas questões de literatura e outras artes. E, por outro lado, na própria atualidade, uma produção cinematográfica, uma letra da canção, uma imagem fotográfica, todas elas se interrelacionam entre si, formando uma espécie de rede. Então, o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração ao trabalhar com literatura comparada, que é a perspectiva da qual a gente parte, eu e os colegas pesquisadores, os colegas discentes também, é que no âmbito do comparativismo, ter a compreensão de que uma obra passa por influências, uma vai influenciando a outra, é inevitável. E que, acima de tudo, todo autor literário, ele também é leitor. Todo produtor de uma obra de arte, ele também enxerga em outras obras de arte uma beleza. Também consome obra de arte. E isso, inevitavelmente, colabora para essa espécie de rede, na atualidade, tem ganhado muita, muita ressonância. E fico muito feliz por isso.
E, professor, de que forma o projeto ele contribui para o âmbito da universidade e para a sociedade também?
Pô, de certa maneira, né, não de certa maneira, mas eu acho que de forma geral, contribui para a formação reflexiva da sociedade. Tendo entendimento de que a universidade é o microcosmo da sociedade, esse projeto contribui sistematicamente para uma sociedade muito mais reflexiva. Contribui para entender que a sociedade ela é plural, ela passa pelo crivo da diversidade, seja pela diversidade de gênero, seja pela diversidade ideológica, seja pela diversidade política, e que a diversidade faz parte do processo de amadurecimento e de engrandecimento do ser humano. Eu acho que nesse caminho, nesse sentido, esse projeto contribui de forma quase que inevitável, quase que indelével, para a sistematização de uma reflexão mais plural e muito mais tolerante.
Professor, para a gente finalizar então a nossa entrevista, em qual etapa o projeto se encontra atualmente e o que vocês esperam ter como resultado a longo prazo?
Olha, esse projeto ele está relacionado também com as orientações que eu desempenho, tanto no nível de mestrado quanto no nível de doutorado. Então, muito desse projeto se dá pelo próprio andamento, pela própria materialização das dissertações de mestrado e das teses de doutorado sobre minha orientação e também sobre a orientação dos colegas desta instituição e também das outras instituições que fazem parte do nosso projeto. Então, atualmente, no projeto, nós já conseguimos publicação em revistas indexadas, em revistas internacionais. Conseguimos, com os resultados de preliminar do nosso projeto, a publicação de alguns livros. Espero, e esse é o grande, talvez o grande mote do nosso projeto, é que ao término dele, Bárbara, a gente consiga, via editora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sistematizar a publicação em capítulos de cada pesquisa desenvolvida por um colega dessa universidade e de outras também dos nossos estados.
Bom, nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu uma entrevista com o professor da UFMS, Wagner Corsino Eredino, sobre o projeto Literatura e Outras Artes, Aproximações e Transições Culturais. Professor Wagner, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui para a Rádio Educativa UFMS.
Bárbara, eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de mostrar para a comunidade acadêmica, para a comunidade de forma geral, que a universidade trabalha e trabalha bastante. E trabalha, sobretudo, para a reflexão crítica da sociedade, para que a gente tenha, de forma mais segmentada, uma sociedade mais tolerante, mais plural e muito mais reflexiva. Obrigado pela oportunidade.
Eu sou a Bárbara Menezes, Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.